pessoal, começando o nosso episódio de hoje, né, do podcast H2O, mais uma vez, né, a gente debatendo aqui temas ligados à água, né, hoje a gente vai tratar, enfim, de recursos hídricos, de meio ambiente, né, um pouco de cada coisa. Vamos conversar com, hoje, o pesquisador Raul de Oliveira. Ele vai contar um pouco da trajetória dele de trabalho, que está muito ligada aí à ecotoxicologia, né, e toxicologia ambiental. Enfim, bioindicadores ou organismos sentinela, ele vai explicar, inclusive, a diferença entre os dois aqui para a gente. Bom, queria agradecer ao Raul pela oportunidade de conversar, né, ter essa conversa. Um outro tema também que esqueci, né, que ele bem destaca, né, é a questão da monocultura que a gente observa em regiões aí do noroeste de Minas, e isso se propaga aí para uma região extensa do Nordeste, do interior do Nordeste, a sua divisa ali com o norte do país, tem avançado pesadamente, sem muitas preocupações ambientais, então a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Agradecer aí ao Raul pela oportunidade de ter essa conversa com a gente, disponibilidade de tempo, pedirei para que ele iniciasse aí se apresentando, né, contando brevemente a sua trajetória aí de carreira.
Olá, Lucas, boa tarde, obrigado aí pela introdução, também dar um alô aí para os ouvintes do podcast. Gosto muito, fui ouvir alguns episódios, gostei bastante de conteúdo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, uma breve apresentação. Eu sou o Raul de Oliveira, sou pesquisador. Hoje eu estou vinculado aqui com a Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho nos projetos de Brumadinho, principalmente, né? Então, estamos aí analisando as águas relacionadas à civilização ambiental. Mas também sou diretor científico do Cresertão, que é um centro de referência em tecnologias sociais do sertão, com sede lá em Sagarana, município de Arinos, em Minas Gerais. Também sou membro da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia, sou membro do Comitê Científico da Pedagogia Griot, e de várias outras organizações, né, parceiro aí do Instituto Rosa Sertão, também lá no sertão de Minas, trabalhando com recursos hídricos naquela região. Eu sou biólogo, fiz graduação em biologia lá na UNB, em 2004, já estou ficando um pouquinho mais velho, tem uma turma nova chegando, né, com todo o gás, mas minha graduação foi em ciências biológicas, o mestrado eu fui para Portugal, fazer um mestrado que não tinha no Brasil na época ainda, exatamente, né, específico nesse tema, que é o mestrado em toxicologia e ecotoxicologia. Esse eco me chamou bastante atenção, porque é uma área que eu trabalho aí desde a minha primeira iniciação científica, em 2005, onde a gente estuda os efeitos dos poluentes ambientais sobre os organismos vivos e sobre os sistemas onde esses organismos se encontram. Né? Pode ser o compartimento aquático, o compartimento terrestre, também tem bastante estudo, né, focado no compartimento atmosférico. Então, a ecotoxicologia ela vai falar dessas relações, né, ecossistemas, como que esses poluentes afetam populações de peixes, de invertebrados, de produtores primários, né, como as algas, nos diferentes sistemas. Né? Fiz esse mestrado em Portugal, na Universidade de Aveiro, e depois embarquei numa aventura, uma das melhores aventuras da minha vida, que foi esse doutorado europeu, que chamava na época, onde eu fiz num programa integrado, então passava um tempo em Portugal, fazia meu campo na Tailândia e depois algumas análises em parceria em Wageningen, na Alemanha, na Holanda. E aí, trabalhando com essa tríade de universidades, eu estudava aquacultura e principalmente os produtos, né, químicos, medicamentos, desinfetantes, né, alguns aditivos que são utilizados na aquacultura. Um local super interessante que era a Tailândia, né, que é pela beleza, aquelas praias escondiantes, foi uma fase muito feliz da minha vida. Mas também porque a Tailândia, ali no sudoeste da Ásia, é um dos maiores produtores, né, mundiais de pescado. E a gente está falando de camarão, a gente está falando da tilápia, está falando também do pangasius, que é o peixe-gato, né, um bagre, que é o panga, né, o pessoal acha muito mercado como panga. Então, nesses três cultivos, eles têm um destaque muito grande ali na Tailândia. Foram os três cultivos que eu tive como foco para avaliar o uso de químicos e o impacto deles no meio ambiente. Terminei o doutorado, voltei para o Brasil, pelo Ciências Sem Fronteiras, acho que pouca gente sabe, mas o Ciências Sem Fronteiras ele também fazia esse repatriamento de cérebros. Né? Hoje a gente vive muito aí uma fuga de cérebros do Brasil, de tempos em tempos, né, quando a corda aperta, a gente lamenta esse processo, né, de pessoas qualificadas que não conseguem ocupar posições aqui no Brasil e vamos para o exterior. Nessa época, em 2013, eu vim para o Brasil pela contratação de células, um fluxo contrário, né, desse fluxo. E vim no Ciências Sem Fronteiras, Jovem Talento no VLA, dei aula 3 anos na UNB, depois disso fiz um pós-doutorado na USP, dei aula na Unicamp, ali de 2014 até agora, até 2021, na Unicamp, e hoje estou aqui na UFMG, como eu disse no início. Então, vamos aí, 5 pós-docs, mestrado, doutorado, tem um chão extenso aí. Além disso, eu sou também membro fundador do Cine Barum, a mostra de cinema, aqui no Sertão Mineiro, lá no Noroeste, Sagarana. Então, mostra Sagarana de cinema e outras atividades também que vão nesse cunho, né, do cultural, acreditando muito, apostando na cultura e na educação, entrelaçado, né, com o saber científico. E com um território mesmo mais propositivo, né, mais lúdico de alcançar aí as mudanças, a implementação desse conhecimento que a gente tanto produz na academia.
Bom, começar com a minha primeira pergunta, já, inclusive, questionando essa diferença, porque a proposta, inclusive, que eu tinha feito de pergunta era em relação a uma explicação, né, de forma sucinta de bioindicadores, né, e aí sua importância aí na pesquisa e avaliação da qualidade da água. Né, ao propor essa pergunta, você fez uma alteração e colocou organismo sentinela. Enfim, são sinônimos, não são, qual a diferença, né, enfim, qual é a definição desses termos?
Ah, Lucas, sim. A gente usa muitos organismos sentinelas nessa área da ecotoxicologia, né? O que acontece é que quando a gente tem algum, por exemplo, ou o rompimento de Brumadinho, ou eu tenho um efluente industrial, que eu quero saber se ele é tóxico, se ele, ao chegar no rio, ele pode causar um impacto àquelas populações que vivem no rio. E aí, para mim fazer isso de forma preventiva, ou seja, antes desse efluente ser despejado, ou de forma a monitorar o impacto, por exemplo, de um rompimento, eu posso usar esses organismos no laboratório. Eu chamo eles de organismo sentinela porque o termo bioindicadores, geralmente, a gente usa para descrever, por exemplo, organismos que já vivem naquele sistema e que a gente vai observar como que os padrões de riqueza das espécies, de distribuição das espécies na calha de um rio, vão alterar em detrimento a um evento, por exemplo, do derramamento. Ou seja, os bioindicadores... biológicos, né, de poluição química, etc., esses indicadores biológicos de poluição química, eles já estão ali no rio. Então, imagina, eu tenho um rio que recebe um efluente doméstico, né, um efluente da estação de tratamento de esgoto, e você vai observar que, por exemplo, na entrada ali de descarga, de despejo do efluente, você vai encontrar certos organismos que estão mais adaptados à alta carga de matéria orgânica, a menos oxigênio dissolvido. Então, por exemplo, o Chironomus xanthus, né, eu acho que é o Chironomus, por exemplo, os Chironomídeos, eles estão muito presentes nessas áreas. E à medida que você, se você for amostrando o sedimento ali, observando os organismos que estão no sedimento e se afastando dessa fonte de poluição, essa fonte pontual, você vai observar que a composição das espécies, das comunidades que estão ali de espécies aquáticas vão alterando, né? Em relação à distância da fonte poluidora. Se a água tiver mais oxigênio, se a água tiver menos matéria orgânica, condições mais equilibradas, a gente vai ter, então, espécies que são sensíveis, né, à poluição, começando a aparecer naquela região. Então, os bioindicadores a gente usa mais nessa abordagem, né, são importantíssimos, estão presentes, né, em várias normativas, onde a gente... onde demanda-se, né, a avaliação desses bioindicadores dentro dos programas de monitoramento. Mas eu gosto muito, para falar na ecotoxicologia em específico, falar dos organismos sentinela, porque é uma dinâmica totalmente diferente. São organismos que a gente cultiva em laboratório. Então, por exemplo, a gente tem uma alga com um nome muito complicado, é uma alga verde, né? Então ela fotossintetiza, é um organismo que a gente fala de produtor primário. Essa alga, a Rhabdocele subcaptata, né? Ou Pseudochinella subcaptata, a gente cultiva ela em laboratório, em condições totalmente artificiais. Daphnia magna, os daphnídeos, né? Daphnia magna, Daphnia longispina, Daphnia similis, são também amplamente cultivados no mundo inteiro. E o peixe, que é o que eu trabalho aí há muito tempo, é meu xodó, que é o peixe zebra, o Daniel Herr, A gente pode fazer testes tanto com os adultos quanto com os embriões, e eles são cultivados em laboratório em condições padrão, e isso faz com que eu possa comparar com muita facilidade os resultados que eu obtenho aqui no meu laboratório, em Minas Gerais, com um laboratório em São Paulo, com um laboratório em outro país. E esses testes são muito úteis, porque a gente consegue, pelo menos num primeiro momento, antes de avançar para um cenário real, né, um rio ou um cenário de campo, é já pré-determinar a toxicidade desses efluentes, dos químicos, regulamentar o uso, regulamentar o descarte, né? Então, garantir aí a segurança ambiental.
Uma dúvida, primeiro, só que você comentou da Daphne, né? Ela é um crustáceo, no caso.
Isso, a Daphne é um crustáceo. Então, a gente trabalha muito dentro dessa lógica de cadeia trófica. Tem a alga, que eu falei lá, Rhabdoceros subcactata, é um produtor primário. Então, quem vai se alimentar da alga, né? Vários organismos podem se alimentar, mas a nossa cadeia trófica que a gente monta no laboratório vem a Daphnia. A Daphnia, também conhecida como pulga d'água, é um consumidor primário. Ela é um microcrustáceo, né, de água doce, amplamente distribuído. E depois logo vem o peixe, o Danio Rerum, né, que é o consumidor, que ele consome, né, os dapnídeos, os pequenos invertebrados. Isso garante o quê? Quando a gente trabalha com essa lógica de cadeia trófica, a gente vislumbra que no ecossistema está tudo interligado. Se eu tenho, por exemplo, um evento de eutrofização, onde as algas proliferam em abundância, elas vão ter um efeito de diminuição de oxigênio, de mortalidade de peixe, de mortalidade dos invertebrados. Se, por outro lado, eu tenho uma contaminação, né, com algicida, né, que vai exterminar as algas, você vai ter as populações de dafnídeos invertebrados decaem e as populações de peixe também decaem. Então, a gente está sempre procurando os elos dos ecossistemas que podem ser frágeis, né? Então, porque como eles têm uma fisiologia muito diferente, por exemplo, um peixe ele se alimenta de uma dáfnia, e a alga se alimenta de luz do sol, né? Tipo assim, é uma cadeia fotossintética, é outra história. Então, assim, às vezes um composto que não tem efeito nenhum sobre o peixe tem um efeito drástico, né? Seja agudo, seja crônico, na alga. Então, assim, a gente precisa testar diferentes organismos sentinela para ter certeza que a gente está cobrindo, né, todas as possibilidades de efeito no ecossistema, que um determinado poluente, seja uma substância química, seja um efluente, pode causar na água, né, num corpo hídrico receptor.
Então, talvez a minha próxima pergunta ela perde um pouco o sentido, visto que a pergunta era em quais casos, né, o peixe zebra ele é mais indicado. Enfim, se teria algo nesse sentido, ou visto que, como pelo que você comentou, é complementar, né, essas análises, e não necessariamente isolado. Ou, enfim, ou existe algum caso isolado, algo nesse sentido.
Bacana essa pergunta, né? Eu acho que eu falaria a mesma coisa, é complementar do ponto de vista regulatório, né? Se a gente for pegar as exigências, por exemplo, para o IBAMA registrar um novo agrotóxico, eles são sempre exigidos testes com os três invertebrados. Então, eles são complementares, não podem ser descartados. Mas algum caso específico que o peixe zebra, porque o peixe zebra, cara, eu acho muito interessante o potencial que ele tem, por exemplo, para a interface com a saúde humana, porque ele tem um peixe zebra, ele é um peixinho que ele tem mais de 70% dos genes igual ao do ser humano. Então é uma homologia fantástica. Então, assim, às vezes não é que eu vou ver um efeito no peixe, eu vou observar no ser humano. Mas, por exemplo, se eu faço análise do DNA do peixe, de expressão gênica, e eu vejo, por exemplo, que algumas vias hormonais elas são sistematicamente desreguladas na presença de um determinado efluente. Então, vamos falar, né? Uma via hormonal ela está desregulada, eu vou lá naquele efluente monitorando, também aparece novamente essa mesma via hormonal desregulada. Ele me consegue dizer de uma forma muito detalhada qual é o alvo, qual que é esse, o que esse composto está afetando, entende? Eu consigo fazer tipo, uma análise onde eu consigo determinar a... Não, eu facilito o trabalho da química analítica. Então, assim, eu já consigo pré-determinar qual que é a classe desse composto, qual é o mecanismo, o modo de ação que ele tem atingido. Mesmo que eu tenha uma amostra complexa, ele pode ter milhares de compostos diferentes. Então, o peixe zebra, ele tem esses potenciais muito grandes, muito interessantes. Inclusive hoje, né, na OECD, que, né, tanto a OECD quanto a ISO quanto a ABNT, né, produzem vários protocolos padrões que a gente usa em laboratório, a OECD tem um teste fantástico, um peixe zebra que tem um transgênico, ele tem
uma capacidade de detectar os reguladores endócrinos, né? Então, ele vai mudar de cor quando você faz um teste com uma amostra de um efluente, alguma coisa, ele muda de cor se tiver um desregulador endócrino ali. E isso é interessantíssimo. Então, a gente pode, daqui a, eu acredito que não, principalmente agora com a tecnologia do CRISPR-Cas9, que permite uma edição gênica bastante rápida e facilitada, a gente vai conseguir ter um plantel de peixe-zebras específicos para diferentes tipos de poluentes e vai aperfeiçoar muito o monitoramento ambiental a partir de parâmetros biológicos.
O uso, nesse caso, né, desse organismo específico, né, essa espécie que você falou, tem uma de alga, tem uma de crustáceo, uma de peixe. Quais as características desse organismo? Você já citou algumas aí, mas de forma um pouco dispersa, né, a similaridade, por exemplo, gênica com os seres humanos, nesse caso específico do peixe zebra. Mas quais outras características são importantes que fazem dele, né, um bom organismo, né, para esse tipo de uso?
Então vamos lá. Um bom organismo sentinela, né? O que que ele tem que ter aí para a gente conseguir padronizar ele no laboratório e por que que eles são tão utilizados, né? Eu acho que a primeira característica que a gente tem que ter é a sensibilidade. Tem que ser organismos sensíveis, né? Porque existem organismos que são muito resistentes, né? A gente sabe. Então não tem barata em casa, né? Oh, meu Deus, como é difícil se livrar delas, né? Então, assim, o que eu quero dizer com essa brincadeira da barata, barata também são sensíveis, né, para certas coisas, mas é só para dizer que eles têm que responder. Se eu faço a exposição a um efluente ou a uma substância química, eu tenho que conseguir observar alguma resposta desse organismo, algum tipo de alteração. Pode ser mortalidade, a imobilidade ou a expressão gênica, como eu falei anteriormente. Então, eles têm que ser sensíveis. Ó, a gente gosta muito de organismo pequeno, porque a gente consegue, por exemplo, num espaço, né, a infraestrutura, ela delimita, né, ela limita, quer dizer, a nossa capacidade técnica. Então, assim, tem que ser organismos são pequenos, de fácil cultivo. Aí o fácil eu coloco entre aspas, né? Tinha uma técnica no laboratório que eu trabalhei lá no campo durante os anos. Ela falou: isso não é fácil, não. Porque é possível. São laboratórios, não é que necessariamente seja simples cultivá-los, mas que eles consigam reproduzir com qualidade no laboratório. Porque então, assim, a gente tem que conseguir reproduzir eles no laboratório para trabalhar com a prole, para ter sempre esse organismo para fazer testes. Por exemplo, um teste de peixe zebra, ele pode utilizar 100, 200 organismos com bastante facilidade. Ah, então ele tem que ser robusto, tem que se reproduzir no laboratório, ele tem que ser sensível, pequeno, um ciclo de vida curto, porque a gente quer avaliar a toxicidade desses compostos ao longo de toda a vida do organismo, porque a gente sabe que, por exemplo, os mais novos e os mais velhos, geralmente eles são mais sensíveis à química, à exposição química, né? Ah, e a mesma coisa ocorre nesses organismos, né? Um embrião de peixe zebra, ele pode ter uma sensibilidade, algumas vias dele metabólicas ainda estão se formando, pode ter uma sensibilidade um pouco diferente do adulto, né? Então, é interessante quando a gente consegue avaliar o ciclo de vida completo, avaliar os diferentes estágios de vida, que é a mesma coisa que a gente faz com a Daphne. Então, ele ter um ciclo de vida curto facilita também o nosso trabalho. E barato. Acho que, assim, para fechar, eu acho que também é bacana que sejam organismos que sejam de baixo custo de manutenção, né? Porque não adianta também ter um organismo muito dispendioso, onde você gasta muito dinheiro para a manutenção desse organismo, seja pela alimentação, manipulação ou pela infraestrutura que ele abriga, e não conseguir sustentar uma linha de pesquisa, né? Que ela fica inviável aí economicamente.
Agora, só uma pergunta aqui, provavelmente muito besta, mas no caso, ele provavelmente é exótico ao Brasil. No caso, por exemplo, você quer avaliar a qualidade da água, se há toxicidade, a ecotoxicidade, né, em determinado curso d'água, você não vai jogar o peixe ali, você vai trazer amostras de água e colocar no laboratório, né? Bom, imagino que seja isso.
Sim, Lucas. Na maioria dos casos, esse é o cenário que a gente trabalha. A gente faz um transporte dessas amostras, então, assim, é super cuidadoso, né? Existem normas específicas de transporte, condicionamento dessa amostra, o tempo que ela pode ficar armazenada. Uma vez que elas chegam no laboratório, a gente processa elas. Geralmente, a gente prefere sempre fazer o teste com ela in natura. Então, o que eu faço é distribuir, aliquotar essas amostras. Se eu for trabalhar com embrião de peixe zebra, que é o mais legal, assim, o que a gente consegue fazer de forma mais fácil. Eu faço alíquotas, por exemplo, de 2 ml de cada da amostra, distribuo um embrião de peixe zebra Em cada uma dessas 2 ml vai um embrião de peixe zebra e eu acompanho todo o desenvolvimento embrionário dele, desde o batimento cardíaco, formação da nadadeira, mortalidade e sobrevivência, e vejo o resultado final, se aquela amostra teve ou não alteração no laboratório. Existem trabalhos de campo. Existem trabalhos aí onde você pode fazer uma exposição in situ, ou se não, mimetizar, né? Tipo assim, você coleta parte da água do rio e monta um mesocosmos, que é tipo caixas d'água, com todo mundo ali misturado, a dáfnia, o peixe, a alga. Mas sim, trazemos para o laboratório. Interessante você falar nisso, porque aqui na UFMG, né? Eu estou trabalhando aqui, a gente está comprando os peixes para fazer os testes. O primeiro lote, né? Quando a gente estava estabelecendo o biotério daqui. E saiu na Science recentemente, eu achei uma super coincidência, meio assustadora, na verdade, porque já no Brasil a gente tem peixe zebra transgênico à solta. Então saiu um artigo na Science, se eu não me engano, o pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora. Me desculpa se eu tiver errado, mas depois a gente pode verificar certinho. Mas ele fez o monitoramento, encontrou peixe zebra solto aqui em Minas Gerais, em Muriaé, na região de Muriaé. São peixes zebra que carregam a mutação, né, para ficar colorido, né? São peixes bem voltados mesmo para o mercado de pets e já estão associados no nosso ecossistema. Falando isso por quê? Isso é um problema gravíssimo, né? Assim, é um problema gravíssimo que tem que ter muito cuidado. Nesse caso, veio pela aquacultura, né? No laboratório, aqui no biotério, a gente tem todos os protocolos, todos os cuidados de biossegurança para a eutanásia dos organismos, dos embriões, dos adultos, para que não ocorra esse tipo de contaminação ambiental. Mas no contexto da aquacultura, acho que a gente tem um desafio grande para garantir que outras bacias ou sub-bacias não sejam, né, invadidas por esse peixinho, que é muito utilizado. O pessoal fala que peixe zebra, mas se eu falar, acho que paulistinha, o pessoal vai conhecer melhor. Porque o paulistinha é aquele peixinho que muita gente tem ali no aquário. Infelizmente, a gente já encontra ele aí teve a primeira ocorrência aqui no Brasil e dele, transgênico, da natureza.
Provavelmente a pessoa se cansou, né, e deu descarga nele antes dele
Não,
falecer, né?
Lucas, ali é produção, é um
Ah.
grande polo de produção de aquacultura de peixes ornamentais. Então, quando a grande quantidade de chuva, e aí esses tanques transbordam, então a fiscalização da produção aquícola para peixes ornamentais é algo que a gente tem que avançar também um bocado, porque, pronto, né, pode ocorrer esse tipo de problema. Que a gente já sabe, né, que tem a tilápia, o tucunaré para algumas bacias, né, existem uma série de peixes invasores que a gente ainda tem um trabalho pela frente para evitar, né, esse tipo de problema e lidar com os problemas que já estão instalados.
Entendi. Uma pergunta também. Agora, talvez caráter pessoal, mas uma pessoa vegana pode trabalhar com esse tipo de organismo, no caso um peixe, né? Eventualmente, muitos deles devem morrer, né?
Pois é, eu já tive alunos que não trabalharam com peixe, né, em vivo, porque realmente não faziam experimento com organismos vivos. Acho super tranquilo, né? A gente tem outras possibilidades de trabalho em laboratório, respeito. Por exemplo, a gente pode trabalhar com os dados pré-existentes, né? E aí a gente pode fazer essas revisões temáticas, a gente pode trabalhar com muita coisa computacional agora. Como eu disse para vocês, 70% de homologia genética permite que a gente consiga fazer vias AOPs, né, que a gente chama, que são Adverse Outcome Pathways, que é tipo, a gente trabalha como se fossem vias de resposta. Eu sei que tal químico desencadeia tal via metabólica, então eu consigo construir mapas preditivos de efeito, super interessante, só com os dados que a gente já tem feito. E uma coisa que eu acho muito interessante, e isso me chamou a atenção quando eu comecei minha história com peixe zebra lá em 2007, é que eu sempre trabalhei muito com os embriões de peixe zebra. Os embriões de peixe zebra, assim, utilizar em a história, né, da toxicologia, o uso de animais em toxicologia, ela remonta lá a 1950, onde a gente teve muito problema com a fábrica de cosmético, mulheres ficando cega, passando creme e, né, perto dos olhos e provocava cegueira, um desastre, né? Tem um médico Drazen nos Estados Unidos, ele foi chamado para resolver esse problema, desenvolveu essa série de protocolos que a gente conhece, assim, quem, né, tem um pouco de noção da área, ou vê as notícias, vê o teste com coelho, um teste com cachorro, né, o teste com gato. Tem vários testes que são realizados para garantir a segurança do ser humano, seja para o cosmético, seja para o medicamento, né, para vários outros processos. O que acontece é que quando ali pela década de 90, quando tem essa insurgência dos direitos animais, principalmente na comissão, a Comissão Europeia determinou que, ali na década de 90 mesmo, 1990, determinou que ali para os anos 2000 não haveria, que pelo menos na indústria de cosmético, né, que vamos dizer, pode ser algo mais supérfluo, né, de medicamentos, né, o passo a passo foi outro, mas para a indústria de cosméticos era obrigatório métodos que substituíssem o uso de animal. Todos os vertebrados, a gente deveria procurar alternativas para substituir o uso de animal em ciência, porque era inadmissível, né, essa sociedade nossa tecnológica buscando tanto uma evolução, não continuasse matando, né, teste de corrosão ocular em coelho, né, decapitando peixes, né, para cada substância nova do mercado, imagina cada cor nova, cada molécula nova de 1.000 batons, né, que essas marcas lançam por dia. Então, assim, o peixe zebra é um vertebrado, assim, dos organismos aquáticos foi um que recebeu bastante incentivo para inovação tecnológica, e a gente parou de usar o peixe adulto para usar o embrião, para usar o ovinho dele. O que acontece é que isso é fantástico, porque um casal de peixe me dá 50 ovos. Então, assim, se eu precisava de um aquário que coubesse 50 peixes, a partir do momento que eu passo a usar os ovos dele, lembra que eu falei que é bom que eles sejam pequenininhos, baratinhos, etc., para ser um bom organismo sentinela? O embrião é maravilhoso, porque eu consigo usar um embrião em 2 ml, eu preciso de pouco volume de amostra, um embriãozinho, e tenho centenas de embrião facilmente, tendo poucos casais no laboratório. E isso era um método alternativo. Ele foi considerado como um método alternativo ao uso de animais de ciência, porque esses embriões não têm a nossa percepção, essa percepção para dor, tão desenvolvida e aguçada como um organismo que tem todo o seu sistema nervoso completamente desenvolvido. Então, os embriões, quando você utiliza um embrião de peixe zebra até 48 horas de desenvolvimento, eu consigo estimar qual que seria a concentração tóxica de um determinado químico com esse embrião exposto por 48 horas iniciais ali da vida dele, do mesmo modo, ou de um modo bastante similar, se eu matasse ali um adulto dele para ter a mesma resposta. Ou seja, o embrião de peixe zebra, é assim, eu gosto muito de pensar que ele pode até não ser um método que substitui o uso de animais, mas que ele consegue refinar bastante, né? Então, na lógica dos 3 R's, né, quando a gente fala de substituição, redução, refinamento, quando a gente usa o embrião de peixe zebra, a gente está na direção certa, né? E aí, eu gosto de pensar que fica no meio termo vegano, né? A gente continua ainda manipulando a vida, mas a gente continua tentar, a gente consegue dar um passo grande, um avanço grande, uma vez que a gente consegue trabalhar com um organismo que não sente dor, reduzir bastante o número deles em condições de laboratório muito mais alinhadas, né, com a ética do uso de animais em ciência e, ao mesmo tempo, com a ótima salvaguarda da saúde humana, da saúde ambiental.
Agora, se você encontrar algum vegano pro-life, né, ele vai falar, não, esse embrião já é vida, ele não pode ser abortado. Enfim, acho que vai ser um pouco comum, vai ser um pouco inusitado demais.
Sim, sim, eu acho que é isso mesmo. Esse mundo é muito múltiplo de visões.
É possível.
Sou bem tranquilo quando as pessoas chegam com essa abordagem, eu acho que é respeitar. Agora, o que a gente tem que entender é mesmo como que isso se assenta no âmbito de política pública, né? Por exemplo, eu posso até falar que para o cosmético, né, eu não vou fazer essa bateria de teste com peixe zebra. E a gente tomar essa decisão aí com o Brasil, né, Câmara, os deputados, Anvisa, a gente regulamenta tudo que para cosmético não. Vamos usar de jeito nenhum nem embrião. Agora, quando eu coloco a questão de um medicamento, já fica um pouco mais difícil. Porque aí, como que a gente faz, como é que eu faço a contraposição aí da vida de uma criança para a vida de um peixe? E como que a gente vai trabalhar nessas questões? É complicado. Eu gostaria de acreditar, assim, num futuro onde a gente não usasse animais. Mas, para já, a gente vive nessa realidade onde, então, eu acredito que a gente está fazendo o melhor possível. Porque também, se a gente, nesse momento, né, no conhecimento que a gente tem científico hoje, se a gente opta só pelas metodologias que a gente chama muito de in situ ou in vitro ou in silico, né? O que isso quer dizer? É trabalhar com cultura celular, trabalhar com chips que, por exemplo, que simulam todas as vias metabólicas ali no computador, isso ainda não tem um nível que garanta que não vai ocorrer nenhum tipo de efeito adverso, sabe? Nenhum efeito colateral sobre a vida humana, sobre a vida ambiental. A gente ainda não está nesse lugar, mas tem ótimas iniciativas nesse sentido.
É, bom, esse foi o drama do Brasil, um dos principais, né? Tem outros também que ligam a questão de vacina, mas o drama do Brasil, que alguns os estudos in vitro, né? Você comentou em células, a ivermectina e a cloroquina conseguiam matar o coronavírus, mas não era suficiente no organismo humano, né? E isso é, enfim, né? Houve políticas públicas, produção e divulgação desses métodos. Né, pelo isso que você comentou. Enfim, fizemos um link aqui
É
prático,
como,
né?
Lucas, imagina assim, se você uma colher de farinha, se você colocar uma colher de farinha de trigo na boca, é horrível. Eu vou ter uma reação, vou te falar, olha, a resposta, não gostei. Agora, se eu misturar ela com açúcar, com chocolate, coloco os ovos, bato, coloco no forno, ou seja, faço um bolo, aí tem gente que gosta de bolo. Esses métodos todos, quando você tem lá, olha, a ivermectina, também foi a Anitta, né? Aquele vermífugo, ele tem potencial contra o corona. Estava ali na farinha de trigo. Ainda não se sabia como que aquele sistema todo integrado, tipo assim, como um corpo, né? Com todos os órgãos, com todos os tecidos, com a diversidade, sei lá, ia responder àquele organismo, responder a aquele medicamento. Não fica claro num tipo de teste tão básico. Por isso que a gente chama esses testes de fase 1. São testes de fase 1, são testes muito preliminares. Eu acho que a comunicação científica tem muito a melhorar, porque fica aquela coisa no Facebook, no Instagram, né? Sou velho, sou do Facebook ainda, mas sei que no Instagram também está lá, cura promissora, 80% de eficácia, etc. Quando você vê lá que é in vitro ainda, tem que ter essa consciência que é algo ainda muito inicial, muito inicial. Depois disso ainda vem fase 2, fase 3, vem uma série de outros testes muito mais complexos antes que a gente tenha uma resposta definitiva. É isso.
Joia. Bom, em relação ao tema, né, do organismo Sentinela, eu sei que a gente fez um resumo do resumo, considerando aí, né, toda a sua trajetória acadêmica de pesquisa, de produção, né, científica. Você teria algo mais que você gostaria de apontar, de colocar aqui? A gente pode migrar aí a relação disso com o sertão, né, como que a gente vai chegar lá?
Olha, eu acho que a gente chega lá pensando numa preocupação que é antiga, que a gente pensa muito no desenvolvimento desse organismo sentinela. Tá certo que a gente pensa muito em espécies padrão, né? Então, agora eu falei, tem essa vantagem de estar no mundo inteiro as mesmas espécies, o que permite que a gente consiga uma harmonização entre as grandes agências regulatórias, né? Comparação de dados, etc. Por outro lado, é muito interessante também de começar a entender nossos ecossistemas e entender quais seriam esses organismos sensíveis no nosso ecossistema. Para que depois desses testes de fase 1, por exemplo, estou regulamentando um novo agrotóxico. Fiz toda essa bateria com os três organismos lá, com a alga, com o microcrustáceo e com o peixe, né? Agora, se eu detecto ali algum tipo de problema, eu vou para a fase 2, eu vou para a fase 3. São testes um pouco mais complexos, que vão mimetizar condições ambientais bastante similares ao que a gente tem ali na natureza. Então, assim, quais são os exemplos da nossa biodiversidade, né? Quais são os exemplos de organismos sentinelas que a gente tem que, por exemplo, salvaguardaria um ecossistema de Pantanal? Ou um ecossistema costeiro brasileiro, ou as veredas do sertão de Minas, né, que é onde a gente vai chegar aqui no podcast. Então, quais são essas espécies sensíveis desses ecossistemas brasileiros, dessas biorregiões brasileiras? Isso é uma pergunta que está em aberto, que eu acho que a gente tem muito a avançar, né, entender, aproximar esse conhecimento da nossa realidade. Né? Porque o Brasil é muito grande e a gente tem uma diversidade, uma biodiversidade que é reverenciada no mundo inteiro. E aí eu acho que a gente tem muito organismo sentinela, muito potencial para a gente descobrir, né? E para a gente explorar no Brasil.
Bom dia, ouvintes. Pela duração do episódio, nós resolvemos dividir em duas partes. Então a gente continua essa conversa na semana que vem, tratando com o Raul sobre a relação da ecotoxicologia com o sertão e sobre os efeitos e impactos da monocultura. Até a próxima.